apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com alegria que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você sabe que o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la em nossas vidas, adequando-nos ainda mais à vontade de Deus. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos conhecer mais a Ele e a Sua vontade. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e também sobre as suas vidas. É através das correspondências de vocês que nós ficamos sabendo do valor do programa e para nós isso é muito importante. Hoje eu registro o e-mail que a RLS nos enviou da Alemanha com as seguintes palavras. Estou escrevendo para agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês por essa bênção, pois resido na Alemanha e ouço todos os dias o programa pela RTM. Amo-o realmente, pois é uma bênção na minha vida. Hoje posso dizer que sou outra pessoa, que realmente Jesus habita na minha vida, pois Deus tem feito maravilhas no meu viver. Que Deus continue abençoando a vocês, dando força e sabedoria. Querida irmã, muito obrigado mesmo por compartilhar conosco o seu testemunho e parabéns pela disciplina de reservar, mesmo tão longe do nosso país, esse tempo para estudo da Palavra de Deus. O nosso Deus é fiel e nunca nos desampara, por isso podemos agradecer o seu cuidado e pedir as suas bênçãos. Convido-a então para orar colocando esse programa nas mãos do Senhor e eu quero convidar a todos que me ouvem também para juntos chegarmos à presença do Senhor. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, conforme o Teu querer, atende os anseios dos nossos corações. Orienta-nos também, nós te pedimos, no estudo de hoje, iluminando-nos pelo Teu Santo Espírito, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Hoje o nosso alvo é estudarmos os aspectos introdutórios relativos à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você sabe que, segundo o nosso parecer, é através do conhecimento dessas questões que podemos com mais facilidade compreender o texto bíblico. Por isso, a partir de agora, vamos conversar sobre essas questões introdutórias tão importantes. Em primeiro lugar, eu quero destacar uma introdução à carta. Mais do que qualquer outra das cartas paulinas, essa segunda carta aos Coríntios nos apresenta os sentimentos mais íntimos de Paulo a respeito de si mesmo, a respeito do ministério e a respeito da sua relação com as igrejas sobre as quais ele tinha responsabilidades como fundador e edificador. Essa, então, é a epístola mais pessoal e pastoral do apóstolo Paulo. Um outro aspecto que devemos enfatizar é a questão relativa à autoria e à data. Com relação à autoria, nós temos algumas evidências externas, isso é, pessoas que não estão no texto, pessoas fora da carta que testemunharam que essa carta é de Paulo. Os seguintes pais da igreja atribuíram essa carta ao apóstolo Paulo: Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano. Os cânons de Márcion e de Muratori também citam segunda carta aos Coríntios como uma carta paulina. Clemente de Roma, no primeiro século, escreveu o seguinte: tornai a ler a epístola do bem-aventurado apóstolo Paulo. Também Policarpo, no segundo século, citou na sua carta aos Filipenses a carta de Paulo aos Coríntios, essa segunda carta que estamos estudando. Com relação a evidências internas, se não tivéssemos qualquer evidência externa, mesmo assim, pelo seu conteúdo, haveria argumentos suficientes para atribuí-la a Paulo. Toda a carta em estilo, referências pessoais e a maneira de abordar os problemas mostram Paulo como autor dessa carta. Podemos datar, então, a carta logo depois da primeira carta aos Coríntios, isso é, por volta de 55 a 56 d.C. Um terceiro aspecto que devemos abordar é o propósito da carta e os seus temas. O principal propósito de 2 aos Coríntios foi preparar a igreja para outra visita de Paulo, e essa carta, então, foi dirigida em uma época difícil na relação entre Paulo e os Coríntios. O autorretrato de Paulo é um dos aspectos mais fascinantes dessa epístola. Segundo aos Coríntios, contém informações autobiográficas valiosíssimas. Os principais temas também são a gratidão de Paulo para com Deus e Cristo e o seu ministério em contínuo triunfo em Jesus Cristo. Um outro aspecto que devemos considerar nessa questão introdutória é a relação de Paulo e os Coríntios. A relação de Paulo com os Coríntios começou na sua segunda viagem missionária, conforme Atos 18. Paulo chegou em Corinto por volta de 50, 51, já que citou Galio como procônsul, Atos 18, 12. Sabendo-se por um documento que Galio assumiu tal posto entre 51 e 52, é nessa época que podemos localizar Paulo, então, na cidade de Corinto. Nessa cidade, Paulo conheceu e começou a trabalhar com Áquila e Priscila, vindos de Roma por causa do edito de Cláudio. Possivelmente promulgado esse edito lá em 49, que exigia que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo, então, começou a anunciar o evangelho na sinagoga. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, após a rejeição judaica, Paulo passou a pregar na casa de Tício Justo, onde Crispo, o líder da sinagoga, se converteu. Os judeus o levaram perante o tribunal de Galio, e ele decidiu que a controvérsia deveria ser resolvida entre eles mesmos. Paulo, então, permaneceu um ano e meio em Corinto, e nesse período escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses. Entre a sua estadia em Corinto e a escrita de 1 Coríntios, Paulo escreveu uma carta chamada Carta Prévia. Após retornar para Antioquia da Síria, Paulo iniciou a sua terceira viagem missionária e seguiu para Éfeso pela segunda vez. De lá, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, por volta de 54, 55, já que lá ele tinha permanecido entre 52 e 55. Essa carta foi escrita em resposta às notícias trazidas pelos irmãos da casa de Cloé, Estéfanos também, Fortunato e Acaico. E também essa carta tinha sido escrita como resposta a uma carta vinda da própria igreja de Corinto com algumas perguntas para o apóstolo. Paulo, então, enviou Timóteo a Corinto. Ele fez uma segunda visita a Corinto. Foi uma visita breve, porém dolorosa, para tratar de sérios problemas da igreja. E logo depois ele retornou direto a Éfeso. De lá ele mandou a sua carta severa, provavelmente levada por Tito, repreendendo a igreja acerca dos seus opositores. Após ficar cerca de 2 anos em Éfeso, conforme Atos 19, Paulo seguiu para Troade a fim de encontrar com Tito e ouvir as notícias referente à igreja de Corinto. Porém, não conseguindo fazer esse contato, ele foi até Macedônia. Finalmente, os dois se encontraram nessa região e Tito lhe deu muito boas notícias. Paulo, então, escreveu essa nossa segunda carta aos Coríntios, que nós vamos estudar a partir de hoje. Essa data, então, se refere a mais ou menos por volta de 55 a 56. Vamos abordar agora um outro aspecto que refere-se às correspondências e esses acontecimentos entre Paulo e os Coríntios. Embora já tenhamos mencionado e destacado essa questão quando estudamos a primeira carta escrita aos Coríntios, dando sequência ao ponto que acabamos de mencionar, creio que a reconstrução desses acontecimentos será útil para a compreensão do conteúdo dessa carta. Paulo soube que havia muita imoralidade, muita carnalidade em Corinto e escreveu, então, uma carta chamada Prévia, condenando ali o pecado dentro da igreja de uma forma contundente. Embora não tenha sido preservada como canônica, Essa carta, alguns comentaristas entendem que essa carta, parte dela foi preservada em 2 Coríntios 6:14 até 7:1. Também membros da família de Chloe, uma carta da própria igreja de Corinto e a visita de outros irmãos de Corinto, que levaram suprimento da igreja para o apóstolo, todos esses informaram sobre a desordem que ocorria naquela igreja. Imagina o coração de Paulo. Paulo então escreveu a nossa primeira Coríntios, enviando-a através de Timóteo, que trataria dos problemas existentes ali naquela igreja. Enquanto ele, Paulo, estava pregando o evangelho em Éfeso, aproveitando uma grande porta que tinha sido aberta para a pregação da palavra de Deus. Os coríntios provavelmente corrigiram a maioria das situações tratadas em 1 Coríntios, mas ainda permaneceram com práticas desagradáveis, não agradáveis ao Senhor. Então, por causa da chegada de opositores de Paulo, a condição da igreja piorou ainda, ficou pior ainda, tornando então necessária uma visita dolorosa, embora curta, de Paulo à igreja de Corinto. Provavelmente depois da primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse Paulo, o nosso querido apóstolo, fez essa visita rápida à igreja e foi muito contundente. Depois dessa visita, Paulo também escreveu uma carta chamada Severa, que também não foi preservada, e ele enviou através de Tito, em que exigia que a igreja tratasse corretamente aquela transgressão disciplinada. Essa carta Severa não pode ser a nossa segunda Coríntios, pois é citada nela. E nem pode ser a primeira carta aos Coríntios, porque o seu conteúdo não pode ser considerado um conteúdo severo. Paulo então saiu de Éfeso antes do que esperava. Seguiu para Troade, chegando até a Macedônia. Paulo encontrou Tito, recém-chegado da Macedônia, com relatório da resposta dos Coríntios à carta severa. Na Macedônia, Paulo então recebeu esse relatório promissor, mas também ouviu sobre novos problemas em Corinto, e aí então escreveu a nossa segunda carta aos Coríntios. Em Atos capítulo 20, 2 e 3, tem-se por implícito que Paulo fez uma terceira viagem a Corinto. Ele ficaria 3 meses na Grécia, depois seguiria para Jerusalém para levar as ofertas levantadas para os pobres, para os necessitados de Jerusalém. Paulo pretendia chegar lá em 57, antes do dia do Pentecostes. Paulo, então, passou vários meses em Corinto. Nessa época, ele escreveu Romanos. Parece que a igreja em Corinto, nessa época, já tinha se estabilizado. E podemos entender que a igreja não estava mais com problemas, pois havia colaborado até com a oferta, o que não teria acontecido se as dificuldades ainda persistissem. Mas, infelizmente, conforme a história eclesiástica, a igreja dos Coríntios voltou a ter problemas. Clemente de Roma, por volta de 95, já no final do século, escreveu: "Por que existem entre vós disputas, ódio, contendas, ciúmes e guerras? Por acaso não temos um só Deus, um só Cristo, um só Espírito da graça derramado sobre nós e uma só vocação em Cristo?" Pelo que se percebe por essa citação de Clemente de Roma, os problemas de Corinto, de divisão, continuavam. Infelizmente, quando não deixamos o Espírito Santo agir e dominar as nossas vidas, experimentamos novamente a força da velha natureza que nos faz andar em desacordo com a vontade de Deus. Um sexto aspecto que nós devemos mencionar nessa questão introdutória refere-se à própria Igreja de Corinto. Essa igreja pode ser caracterizada como uma igreja singular, uma igreja única. Era formada por pagãos convertidos quanto por judeus. Era uma audiência mista e possuía pessoas das diferentes classes sociais. Escravos, livres, conhecedores de filosofia, incultos. Enfim, a igreja sofria também influências filosóficas. Dúvidas, por exemplo, quanto à ressurreição, sofria divisões partidárias, além de tantos outros problemas que verificamos já quando estudamos a primeira carta aos Coríntios. A igreja também teve outros líderes, por exemplo, Apolo, João deve ter estado em Éfeso, a própria Maria, mãe do Senhor Jesus, acompanhando João, deve ter estado em Éfeso também. Enfim, era uma igreja que teve várias lideranças, Mas lá também surgiram ensinos filosóficos neoplatonistas que consideravam-se espirituais no sentido dualístico, porque eles entendiam que o corpo era o caixão da alma e o que era importante era o espírito e não tanto aquilo que você fazia com o corpo. Essa era uma inverdade. Essa é uma pregação contrária ao cristianismo. Mas a igreja também enfrentou falsos profetas, judeus helenistas vindos de fora que invadiram a igreja. Essa igreja, então, merecia todo o cuidado e toda a atenção do apóstolo Paulo. Um outro aspecto que devemos comentar, é o sétimo aspecto na nossa lista, é referente à unidade da epístola. Embora tenhamos críticos que discutam a unidade, a história da igreja informa como a unidade da epístola foi aceita praticamente por unanimidade. Mas é bom termos clareza e certeza dos diversos argumentos. Alguns afirmam que somente os capítulos 1 a 9 pertencem à segunda aos Coríntios. Talvez, originalmente, foi ela composta somente com os capítulos 1 a 9. A base dessa argumentação é a diferença de atitude de Paulo nos capítulos 1 a 9 e 10 a 13. Diante da objetividade e dureza do conteúdo, entende-se então que os capítulos 10 a 13 faziam parte da carta chamada Severa. É aquela carta que Paulo se referiu em 2 Coríntios capítulo 2, 2 e 3. Essa posição é defendida por vários comentaristas, mas alguns outros estudiosos acreditam que temos outros problemas de unidade nessa carta. Esses creem que há uma outra porção, 2 Coríntios 6, 14 a 7, 1, que não fez parte original dessa nossa carta, 2 Coríntios. Entendem esses comentaristas que essa porção fez parte da primeira carta, da carta prévia, mencionada em 1 Coríntios 5, 9. Entretanto, temos as opiniões de outros comentaristas que aceitam a unidade da epístola. Alguns têm até colocado da seguinte maneira, uma prova pela qual podemos confirmar a unidade da epístola. Um dos autores, um dos estudiosos, chamado Leistmann, um teólogo alemão, afirma que uma noite sem dormir pode ter provocado a diferença no modo de falar que se verifica nas diversas seções da carta. Para outros, pode ser que Paulo, por ser um homem muito versátil, muito culto, ele podia passar rapidamente de um estilo para outro e assim de uma atitude para outra. Portanto, nós cremos que essa nossa segunda carta aos Coríntios é uma carta com unidade completa. Muito bem, vamos então agora verificar em oitavo lugar a estrutura do texto. Quais são os assuntos que Paulo aborda nesta carta? Logicamente, temos uma pequena introdução no capítulo 1. No capítulo 1, ele explica a sua experiência apostólica. E a partir do capítulo 2 até o capítulo 7, ele trata sobre o ministério apostólico. Do capítulo 8 em diante, ele trabalha com um tema muito interessante, que é o tema da defesa apostólica. Isso é, ele recebeu várias acusações e do capítulo 10 até o capítulo 13, ele defende o seu apostolado. No finalzinho do capítulo 13, ele então coloca aquela bênção tão especial que todos nós praticamente ouvimos a cada domingo. Se você quiser conferir, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 13, 13. A oração final de muitos cultos cristãos é exatamente a oração que Paulo faz ao se despedir dos coríntios em 2 aos Coríntios 13, 13. Em nono lugar, um outro aspecto que devemos abordar é em relação ao valor teológico dessa carta. Nessa epístola, aprendemos a importância de restaurar relacionamentos no ministério. O aspecto mais destacado dessa epístola são as conclusões de Paulo sobre a natureza do ministério. Para Paulo, o ministério envolve sofrimento, trabalho árduo, mas também envolve consolo e alegria. Aprendemos aqui também sobre a necessidade de contribuir de um modo sacrificial e espontâneo. Aprendemos aqui também o significado da obra da reconciliação de Cristo, que restaura o nosso relacionamento com Deus. Em décimo lugar, eu quero apontar para uma síntese dessas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeiramente, temos falado dessa carta prévia. Essa carta prévia foi escrita para instruir a igreja acerca de pessoas imorais. Nós vemos isso claramente em 1 Coríntios 5:9. Essa carta prévia foi perdida. Depois temos a nossa primeira carta aos Coríntios, que nós já estudamos. A carta gira em torno dos problemas da prática cristã dentro da igreja e está relacionada com a santificação progressiva ou com o contínuo aperfeiçoamento da santificação do caráter. Paulo tinha recebido informações sobre a igreja através de várias fontes. Alguns que se encontraram com Paulo levaram notícias preocupantes em relação à integridade moral da igreja. Infelizmente, a imoralidade foi um problema para Corinto desde o princípio. E essa primeira carta aos Coríntios mostra que a igreja tinha todos os dons, porém era uma igreja imatura, era uma igreja carnal. Paulo, então, orientou sobre aquele único caso de incesto. A carta contém uma forte teologia sobre dons e também sobre a ressurreição. Na verdade, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é um manual prático de teologia pastoral, pois fala de uma igreja e da sua relação com o mundo que a cerca. Depois dessa carta prévia e de 1 Coríntios, temos a carta severa. Essa carta foi escrita para exigir uma atitude de disciplina da igreja diante daquele opositor de Paulo. Essa carta também foi perdida. E, finalmente, temos essa nossa segunda carta de Paulo aos Coríntios, essa carta que nós estudaremos a partir de hoje. Estamos estudando e vamos entrar no texto a partir do próximo programa. Muito bem, um outro detalhe que devemos enfatizar ainda nesse finalzinho de programa são as peculiaridades dessa carta. Essa carta é uma carta com caráter bastante pessoal, e deixa transparecer de Paulo os seus sentimentos, os seus mais profundos sentimentos. É uma carta autobiográfica, pois nela Paulo defende o seu apostolado e apresenta sua visão de ministério. Nessa carta se trata ainda da consolação divina, da reconciliação e do levantamento de ofertas, temas importantes dentro do corpo dessa carta. Finalmente, devemos conversar um pouco sobre a importância dessas cartas para hoje. Se Paulo fosse escrever uma epístola a uma igreja comum de hoje em dia, provavelmente ele repetiria muito do que temos nas duas cartas preservadas, primeira e segunda carta aos Coríntios. Divisões e partidarismo sempre permearam a igreja. O advento do pentecostalismo trouxe à tona muitas discussões e divisões acerca dos dons espirituais. Nas diversas igrejas de diversas épocas, problemas como oposição à liderança e maturidade cristã sempre estiveram presentes. Com a adequação da sociedade à realidade pós-moderna e o seu relativismo moral, muitos problemas têm surgido na igreja, sobretudo em relação à imoralidade sexual, além de uma desconsideração à importância do matrimônio. A exploração feita por alguns líderes de igrejas leva ao ceticismo quanto às ofertas. Além disso, nas duas cartas percebemos a dor de alguém que percebe uma igreja doente, a sua revolta contra aqueles que querem apenas ganhar adeptos para si, mas vemos também a alegria de um teólogo pastor ao ver essa igreja recuperar-se. Esses temas e as diversas situações tratadas à luz do mundo atual fazem das cartas aos Coríntios um compêndio de vida cristã para o cristão contemporâneo. Quero finalizar com algumas perguntas que 2 Coríntios responde. Por que estudar esse livro? Porque, além de todas as questões teológicas e práticas, percebemos em suas linhas as emoções e os sentimentos do apóstolo Paulo. Por que essa carta foi escrita? Porque havia lutas internas devastando a igreja e Paulo escreveu-a para acalmar os ânimos, restaurar a unidade e firmar o seu papel de líder. O que encontramos em 2 Coríntios? Encontramos exemplos e conselhos práticos de como resolver conflitos. Qual é o texto básico de 2 Coríntios? Apesar das dificuldades e das acusações, o modo pelo qual Paulo encara a vida e o seu ministério servem de desafio para todos nós. Eu creio que 2 Coríntios 2,14 é o texto básico. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Querido amigo, eu espero que você tenha um bom proveito ao estudar comigo essas palavras tão importantes da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Um grande abraço e até o próximo programa com 2 Coríntios capítulo 1.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail, atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado, Senhor.